Senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião com uma extensa ordem de trabalhos. Primeiro ponto, designação de relator do parecer sobre a personalidade indigitada a mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Cabe ao grupo parlamentar do PSD apresentar um relator, dada a necessidade de ser elaborado este relatório. Sobre a personalidade indigitada, é adequado nomeá-lo antes da audição que vamos ter logo de seguida. Perguntava ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, quem é o relator?
Bom dia, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será o Sr. Deputado Rocha, do PSD, que irá elaborar o relatório. Vamos então começar a audição da mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira. Os serviços, peço aos serviços que chame a senhora, faz favor. Bom dia. Vamos começar então a nossa audição à mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira, no âmbito da indicação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. A doutora tem 10 minutos para explanação inicial e depois os grupos parlamentares terão 5 minutos para fazer perguntas e os deputados únicos 2 minutos. Faz favor.
Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o Sr. Deputado Rui Afonso, bem como todas as senhoras e senhores deputados, agradecendo o convite e a possibilidade de realizar esta audição. Estruturei a minha intervenção inicial em três eixos principais: a minha experiência, a minha motivação e o meu contributo. Deixem-me desenvolver cada um destes eixos. Primeiro eixo, a minha experiência de supervisão, de mercado e de gestão. Iniciei a minha carreira na ISF, no então Instituto de Seguros de Portugal, onde assumi funções técnicas de crescente responsabilidade. Nos 16 anos que estive na ISF, foram vários os projetos estruturantes para o regulador e para o setor em que participei. Dois exemplos são a implementação do regime de solvência 2, em Portugal, e os estudos que deram origem à criação da supervisão da conduta de mercado. Num programa de intercâmbio entre supervisores, trabalhei no regulador do setor financeiro do Reino Unido, em Londres, o que reforçou a minha visão europeia e comparada da supervisão. Há cerca de 12 anos, decidi aceitar o desafio de integrar a EY com o objetivo de criar e desenvolver a área de consultoria de seguros. Foi uma decisão consciente de diversificação profissional e de exposição ao mercado. Desde então, trabalhei com quase todos os principais operadores do setor de segurador em Portugal, em auditorias e também em projetos críticos como a implementação da Solvência II, da FRS 17, uma norma internacional de contabilidade voltada especificamente para os contratos de seguro, e mais recentemente o Regulamento DORA, um regulamento da União Europeia focado na resiliência operacional digital do setor. Este percurso deu-me uma visão muito detalhada do funcionamento interno do mercado, dos seus riscos e dos seus desafios, e uma melhor percepção dos constrangimentos operacionais. Beneficiei também de uma perspectiva internacional do setor, através da partilha sistemática de experiências dentro de uma organização global. A progressão de manager do início a partner desde 2020 permitiu-me consolidar competências de liderança, de gestão de pessoas e gestão orçamental, para além de uma forte orientação estratégica e para resultados, e desenvolver também competências de comunicação institucional. Segundo eixo, o que me motiva a regressar à ESF e ao serviço do interesse público? Acredito profundamente que os setores dos seguros e dos fundos de pensões têm um papel decisivo no desenvolvimento sustentável das sociedades. São setores que combinam proteção, estabilidade e visão de longo prazo como nenhum outro. Acompanhamos famílias e empresas nos seus momentos mais desafiantes, ajudamos a prevenir e a mitigar riscos e promovemos resiliência económica, quer no imediato, quer numa perspectiva mais ou menos longínqua, como a reforma. É esta capacidade única de proteger, de capacitar e de impulsionar, não só ao nível micro como do país, que me inspira verdadeiramente. E é isso que reforça a minha ambição de assumir um papel mais relevante no ecossistema deste setor, tão essencial para o bem-estar coletivo. Acredito igualmente no papel absolutamente determinante da supervisão. Uma supervisão com impacto, rigorosa, independente e orientada pelo interesse público é essencial para garantir a solidez financeira, a confiança no setor e a proteção efetiva dos consumidores. E é precisamente este compromisso com a confiança, com a integridade e com a proteção das pessoas que me move. A convicção de que uma supervisão forte não é apenas um mecanismo técnico, mas um pilar fundamental da segurança económica e social. Um pilar que reforça a credibilidade do setor e cria valor duradouro para a sociedade. Por isso, o que me motiva a regressar à ESF é a oportunidade de, num cargo de elevada responsabilidade, poder contribuir de forma mais estruturante para a missão da instituição. Terceiro eixo, o meu contributo enquanto membro do Conselho de Administração da ESF. A visão da ESF é a de ser um regulador de referência, capaz de catalisar uma sociedade mais resiliente e de se posicionar na vanguarda da supervisão. O Plano Estratégico 2026-2028, aprovado há relativamente pouco tempo, traduz esta visão em 5 prioridades claras. Promover uma regulação com propósito e uma supervisão com impacto. Catalisar resiliência social e proteção do cidadão. Fomentar a inovação responsável para um mercado de futuro. Transformar a supervisão através da utilização estratégica de dados e construir uma cultura de excelência e agilidade. Identifico-me com estas prioridades e acredito que o meu percurso, que combina um forte conhecimento da supervisão e uma visão muito concreta do mercado e experiência em liderança, me permite contribuir de forma sólida para a sua concretização. O setor e, naturalmente, a ESF enfrentam um conjunto de desafios complexos e interrelacionados. Volatilidade estrutural, alterações climáticas, alterações demográficas, revolução tecnológica, mudança de comportamento dos consumidores e evolução regulatória. Permitam-me destacar alguns dos mais determinantes. Começando pelo impacto das alterações climáticas. Portugal tem sido atingido por um comboio de tempestades atlânticas, com forte chuva, ventos superiores a 200 km em algumas localidades, cheias e forte agitação marítima. Os efeitos têm sido devastadores, com vítimas mortais a lamentar e danos materiais de grande dimensão. Portugal está particularmente exposto a eventos climáticos extremos, cuja frequência e severidade têm aumentado. Estes factos reforçam a urgência de promover maior proteção e evidenciam as lacunas existentes, trazendo para o topo das prioridades a criação de um mecanismo nacional de resposta ao impacto das catástrofes naturais. O tema do fundo sísmico, debatido há mais de uma década e já objeto de propostas apresentadas pela ASF, tem vindo a ser debatido pela autoridade como um mecanismo que deve evoluir para abranger outros riscos catastróficos. A par destes fenómenos climáticos, também as alterações demográficas exigem a nossa atenção. Temos uma das populações mais envelhecidas da Europa, com as implicações que isto tem ao nível da saúde, da dependência e do rendimento ao longo da vida. A poupança de longo prazo para a reforma assume, por isso, uma importância crescente. A outra dimensão determinante é a transformação tecnológica. O setor vive uma transformação tecnológica profunda que exige uma supervisão mais moderna, preditiva e suportada por dados. A utilização estratégica de informação é essencial para antecipar riscos e reforçar a eficácia da atuação supervisora. Uma autoridade forte depende também de pessoas qualificadas, motivadas e equipadas com processos e ferramentas adequados. Por fim, mas muito importante, pois assume um papel absolutamente central, é a proteção do consumidor. A confiança no setor depende da clareza da informação, da adequação das soluções e da justiça das práticas de mercado. É essencial que os produtos entreguem valor real ao consumidor, sejam compreensíveis, tenham coberturas adequadas, preços proporcionais e benefícios tangíveis ao longo da vida das pessoas. A proteção do consumidor é uma prioridade central da ASF e na qual estarei totalmente comprometida. Senhoras e senhores deputados, em tempos de dificuldades, mudança e incerteza, indivíduos, famílias, empresas e comunidades procuram serviços que os façam sentir mais seguros, mais confiantes em relação ao futuro. Os setores dos seguros e dos fundos de pensões têm esse propósito. Se for nomeada pelo Governo, estou convicta de que posso contribuir, em conjunto com os colegas do Conselho de Administração e todos os colaboradores da ASF, para que a autoridade continue a contribuir com rigor e independência e cumprir a sua missão de proteger os consumidores, garantir a estabilidade financeira e promover um setor robusto e preparado para os desafios futuros. Levo comigo a experiência acumulada de quase 30 anos, um forte sentido de missão pública, rigor técnico e a ambição de reforçar a confiança dos cidadãos e a resiliência deste setor, sempre ao serviço do interesse público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor, tem 5 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira, obrigado pela sua presença. Esta audição surge, portanto, no âmbito da indigitação da Mestre Carla Martins de Sá Pereira para o cargo do Galo Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ASF. A ASF é a entidade responsável pela regulação e supervisão da atividade seguradora, resseguradora, dos fundos de pensões e respectivas entidades gestoras e da mediação de seguros. A ASF tem por missão assegurar o regular funcionamento do mercado segurador e dos fundos de pensões, através da promoção da estabilidade e solidez financeira das entidades sob a sua supervisão, bem como da garantia da manutenção de elevados padrões de conduta por parte das mesmas, com vista ao objetivo principal de proteção dos tomadores de seguro, dos segurados, dos subscritores, participantes, beneficiários e lesados. Segundo a informação prestada nesta comissão do Presidente da ASF, nos próximos anos a atuação da ASF será guiada por três grandes prioridades. Reforçar a supervisão independente e baseada no risco, promover a proteção efetiva dos consumidores e impulsionar a transformação digital e a eficiência do setor. O setor segurador e dos fundos de pensões deverão contribuir para a resiliência da economia, o crescimento económico e para o bem-estar das pessoas, sem pôr em causa a estabilidade financeira. A designação dos membros do Conselho de Administração é feita por resolução do Conselho de Ministros, tendo em consideração o parecer fundamentado da Comissão Competente da Assembleia da República, neste caso esta Comissão, a COFAP, parecer esse que é precedido de uma audição, que é o que estamos a fazer cá hoje, a pedido do Governo e do parecer da CRESAP. O parecer da CRESAP refere que as informações contidas no currículo Vita e no questionário da autoavaliação, bem como os resultados do questionário de competências pessoais e os dados obtidos através da entrevista individual, evidenciam competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação positiva para o desempenho do cargo em causa. Salientar que na apreciação da adequação do perfil de doutora Carla Cristina Martins Sá Pereira, recebeu avaliação positiva nas 12 competências avaliadas, às características específicas da entidade em causa, pelo que através da sua comissão técnica permanente emitiu o parecer de adequado à designação da doutora Carla Cristina Martins de Sá Pereira para o exercício do cargo de vogal do Conselho de Administração da ASF. Da análise ao currículo, verifica-se que durante mais de 15 anos trabalhou na ASF, anteriormente Instituto de Seguros de Portugal, como atuária e supervisora, com diversas funções e tarefas ao longo dos anos relacionadas com a supervisão de seguros, mediadores de seguros, agentes e corretores e fundos de pensões. Desde 2013 trabalha na Ernst & Young e também a comunidade de atividade seguradora, sendo presentemente partner responsável pelo setor segurador e partner responsável para a área de consultoria de risco, englobando a área de risco do setor bancário, do risco segurador e dos serviços de atuariado. A doutora Carla Cristina Martins de Sá Pereira tem mais de 28 anos de experiência no setor segurador, com conhecimento profundo de supervisor. Pela análise ao relatório da CRESAP, verificamos que enuncia e preconiza um conjunto de ações que devem ser concretizadas. Neste sentido, coloca as seguintes questões. Em muitas situações, existe desconfiança do consumidor no relacionamento com as entidades seguradoras. Que tipo de ações considera adequadas desenvolver de modo a promover a eficácia da supervisão e conduzam a um reforço da confiança no setor segurador? Uma segunda questão, os seguros comercializados pelas entidades seguradoras são complexos e por vezes são comercializados sem que os consumidores tenham a percepção de quais os riscos que efetivamente foram transferidos da esfera dos segurados para a esfera da seguradora, bem como as situações em que os mesmos estão devidamente enquadrados nas apólices contratadas, originando muitas vezes situações dramáticas a quando a ocorrência de sinistros por falta de cobertura ou insuficiência do capital seguro. O que considera ser necessário realizar para garantir e reforçar a proteção do consumidor, com especial atenção para os mais vulneráveis, de modo a reduzir as lacunas da proteção? Uma terceira questão. Nos diversos setores de atividade, os produtos comercializados adaptam-se às necessidades do consumidor. No caso do setor segurador, que soluções inovadoras preconiza que respondam aos desafios da longevidade, como já falou cá hoje, da literacia financeira e da proteção contra riscos sistémicos, como as catástrofes naturais? São estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, tem 5 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigada pelas suas palavras e pelas questões colocadas. São vastos os temas, vou tentar em 5 minutos responder às questões. Naquilo que é aquilo que referiu a desconfiança do consumidor, aquilo que é a incerteza, como é que o regulador pode de alguma forma atuar e está a atuar há muitos anos nesta temática. Portanto, a supervisão de conduta de mercado é uma área crucial e que existe há muitos anos no regulador e tem atuado nas mais diversas vertentes. Em particular, garantir que há práticas justas pelos operadores e que as apólices são desenhadas de forma a trazer valor real para o consumidor. Mas o conhecimento é essencial. Portanto, o consumidor, para poder ficar confortado com aquilo que são as apólices e as condições que lhe estão a ser entregues, tem que conhecer. E aí o papel da literacia financeira é crucial. Portanto, eu diria que a literacia financeira é a primeira linha de defesa para o consumidor. Neste aspecto, a autoridade tem desenvolvido ao longo dos anos uma série de ações para aumentar a literacia financeira, e quem diz a literacia financeira, mas também lhe podemos chamar literacia de seguros, não é? Para efetivamente termos um cliente mais informado. O ASF pôs um portal rejuvenescido, alterou-o e criou um conjunto de áreas como a Academia do Consumidor, como um descodificador com vídeos simples que clarifica alguns aspectos muito técnicos dos contratos, porque os seguros são efetivamente complexos, como referiu. O mercado tem, de alguma forma, adaptado a sua oferta àquilo que é a longevidade da população. Um dos temas que tem sido também muito debatido tem a ver com o seguro de saúde e como é que essa longevidade e o seguro de saúde se pode adaptar a uma esperança de vida cada vez maior. E, nesse sentido, a própria autoridade, com o novo presidente, já veio demonstrar que seria interessante que o mercado tivesse ofertas específicas de saúde mais de longo prazo, precisamente para cobrir essa necessidade de acompanhamento do lado da saúde. E depois é a parte da poupança, não é? Aquilo que vemos é que o sistema atual que temos de segurança social, daquilo que é a reforma para o valor da reforma no futuro, não será de alguma forma suficiente. Quando chegarmos a 2050 ou 2047, penso que por aí a taxa de substituição da pensão da Segurança Social vai ser relativamente inferior àquilo que vemos hoje. Obviamente depende depois dos pressupostos que está subjacente ao seu cálculo, mas isto significa que para colmatar esta longevidade e para garantir que as pessoas têm rendimentos suficientes para todo esse período da reforma, que se espera hoje que seja mais que 20 a 25 anos que as pessoas estejam na reforma, e ainda bem que isso acontece, que haja rendimento para fazer face a toda essa duração daquilo que vai ser a reforma. E, portanto, um dos aspectos que a ASF tem trazido para discussão é a importância da poupança e do que nós chamamos o segundo pilar, e depois também do terceiro pilar. Portanto, é aí o trabalho que está planeado ser feito é a três níveis. É garantir que a oferta existe e que os operadores têm soluções equilibradas e que fazem sentido para os clientes. É haver, de alguma forma, um plano fiscal que seja equilibrado e que estável para garantir que essas poupanças também são feitas de forma, numa perspectiva de longo prazo. E depois um terceiro nível que tem a ver com a procura, que tem a ver com os clientes, e assegurar, mais uma vez, que são informados e que percebem os produtos que estão a comprar. E é nessa parte da poupança que a ASF também tem investido bastante. Aliás, a última conferência que fizeram, a conferência anual da ASF, foi única e exclusivamente dedicada aí à poupança, e foi esse o mote de discussão, para fazer face também à longevidade e aquilo que podem ser os riscos nessa fase.
Muito obrigado. Tenho que chegar ao microfone, faz favor. Muito obrigado. A palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Almeida, faz favor, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, cumprimento os senhores deputados e a mestre Carla Sá Pereira, que está hoje nesta audição da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, para a sua indigitação para vogal do Conselho de Administração da ASF. Esta indigitação ocorre, de facto, no momento onde existem riscos macroeconómicos e geopolíticos elevados, não só em Portugal, mas ao nível da Europa também, e de facto com exigências estruturais crescentes no setor segurador e dos fundos de pensões, como seja a necessidade da inovação de produtos, os riscos cibernéticos e a resiliência digital. Esta indigitação exige, sem dúvida, e deve centrar-se na competência técnica, numa visão estratégica e numa independência e capacidade de execução. Não temos quaisquer dúvidas em relação à questão do currículo que a mestre Carla Sá Pereira apresenta. Aliás, a própria CRESAP identifica ou dá um parecer como adequado para o exercício do cargo de vogal do Conselho de Administração. Do nosso ponto de vista, o relatório da CRESAP com lacunas de informação, mas isso para outra audição, não para aqui, são os relatórios da CRESAP, mas de facto existem questões que faltam para também nos dar fundamentos para fazer outro tipo de audição. As críticas e as questões que irei fazer de seguida não são de todo ao seu currículo, que acho que é por demais evidente que tem currículo para o exercício das funções, mas sim às circunstâncias da sua nomeação e a quem a nomeia para este cargo. E deixe-me referir que tenho plena consciência que este ano, o ano de 2026, vai ser implementada definitivamente uma das diretivas europeias mais importantes, não só para este cargo que vai assumir, mas como para outros, que é a Diretiva Europeia Women's on Board, e é de facto muito importante que cada vez mais tenhamos mulheres em cargos de topo. Contudo, existem algumas questões que lhe queria deixar em relação à sua nomeação. Foi funcionária da ASF, já vimos o período, e posteriormente foi designada atuária responsável da Lusitânia Seguros, do Crédito Agrícola, do Santander Tota Seguros. Como disse bem na sua apresentação, tinha trabalhado com praticamente todo o setor segurador em Portugal. E depois iniciou uma carreira na Ernst & Young, sendo neste momento partner desta empresa. E a primeira pergunta que lhe deixava é: que garantias concretas pode oferecer a esta comissão de que exercerá o cargo com a independência que é devida e efetiva face ao setor segurador, evitando qualquer percepção de conflito de interesses ou até de captura regulatória? E se pretende abster-se de decisões relativas a entidades com as quais já trabalhou? E é aqui a pergunta principal, que é de facto se existe esta garantia de isenção. Outra questão que gostaríamos de fazer também é se irá manter partner ou a trabalhar de alguma maneira com a Ernst & Young. Os membros do Conselho de Administração do Monte Pio Geral, uma entidade com a qual também já trabalhou e que a ASF irá supervisionar, ao fim das suas funções no Conselho de Administração, recebem subvenções. E é importante que a entidade que supervisiona nos explique, ou no caso a vogal que irá assumir funções, o que é que pensa desta questão atualmente, se concorda ou não que os membros do Conselho de Administração do Monte Pio Geral continuem a receber subvenções após o exercício das suas funções. Outra questão, e também na qual falou, dos fenómenos climáticos que têm surgido em Portugal, uma das principais questões que se sente em Portugal, ou das principais preocupações, tem a ver com a questão sísmica. Já tivemos aqui algumas audições sobre este tema, e abreviando um pouco, eu gostaria de saber qual é que é a sua visão sobre este assunto, tão atual aos dias em que estamos, e se defende um sistema público ou privado obrigatório de cobertura catastrófica, ou seja, quem pagará os prejuízos, se o protection gap persistir, o Estado ou os cidadãos, até porque numa das intervenções que fez no terceiro relatório anual da exposição ao risco climático, diz de facto que os agentes económicos não dispõem de proteção seguradora face aos riscos climáticos físicos, e isso temos visto aos dias que correm. Depois, tivemos nesta comissão também uma audição recente em relação à regulação da lei do direito ao esquecimento. Ouvimos várias entidades e tínhamos também interesse em ouvir a sua opinião relativamente a este assunto e como pode garantir que o direito ao esquecimento é efetivamente aplicado pelas seguradoras. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mestre Carla Cristina Sá Pereira, para responder, tem 5 minutos, faz favor.
Obrigada. Realmente os temas são muitos e vastos, vou procurar responder a todos. Começo talvez pela questão das garantias concretas de independência, efetivamente aquilo que descreveu a Sra. Deputada é isso que aconteceu. Na prática, trabalhei na ASF durante 16 anos, depois fui para a EY para criar a área, como falei, e nessas responsabilidades assumi a responsabilidade da atuária responsável. A atuária responsável no regime atual de Solvência II é uma figura que é um auditor atuarial, por assim dizer. É uma entidade, neste caso uma pessoa, que tem que ser independente da companhia, independente das funções atuariais internas da companhia e que faz uma opinião independente sobre aquilo que são os requisitos previstos na regulamentação da Solvência II. Em particular, as provisões técnicas do balanço económico e depois os riscos específicos do requisito de capital. Portanto, nessa vertente, só para clarificar que o trabalho do atuário responsável é uma entidade independente e que não faz parte daquilo que são as funções da própria companhia. É um auditor atuarial, por assim dizer. O que significa que, quando chegar se for nomeada para o Conselho de Administração da ASF, vai haver, obviamente, um cuidado, e isso temos que o garantir, na atribuição de pelouros, para assegurar que não há risco de conflito de interesse. Havendo algum tema em que se antecipe que possa haver risco de conflito de interesse, aquilo que vai ocorrer é que eu terei que declarar naturalmente esse conflito e terei que me abster qualquer posição que possa ser tomada em relação a determinada matéria. Em relação ao outro ponto que colocou, que era com a questão se vou manter a ser sócia da EY. Não vou. Portanto, o meu vínculo laboral com a Ernst & Young terá que ser terminado e qualquer ação que eu detenha na sociedade terá que também que ser vendido, portanto, em regime completo de exclusividade e independência, quando assumir estas funções. O outro tema que falou tem a ver com os fenómenos climáticos, com o fundo sísmico, e de que forma é que podemos assegurar que as perdas de eventos catastróficos ficam cobertos. Aquilo que presenciamos atualmente, e ainda não há, penso eu, números concretos e finais dos valores de perdas, nem de perdas seguras, nem de perdas completas, mas aquilo que se antecipa é que o valor de perdas seguras será inferior naturalmente àquilo que é a perda total e que vai obrigar à reconstrução de uma série de infraestruturas e casas e indústria e tudo o que ficou afetado com esta situação. Este evento não é único, nesta magnitude é algo que não tínhamos sentido em Portugal, mas se pensarmos na tempestade de Leslie e naquilo que foram os incêndios de 2017, tivemos também eventos realmente impactantes, quer para o setor, quer para o país. E, portanto, aqui o reforço, e por isso eu dizia também na minha intervenção inicial, é que tem que ser prioritária a definição de um mecanismo que venha com todos os operadores e com todos os players, portanto, não pode ser só algo do setor privado, nem só algo do Estado, tem que haver um mecanismo conjunto de todos para que sejam comatadas aquilo que são reconstruídas as infraestruturas que ficarem destruídas. Portanto, em relação ao fundo sísmico, ele já foi pensado há muitos anos, desenhado há muitos anos, já há uma proposta que foi entregue. Aquilo que a ESF pretende fazer, e eu espero contribuir também para esse trabalho, com todos os outros players de mercado, é alargar o fundo sísmico às restantes calamidades, como as tempestades e as cheias, e temos evidência mais do que certa de que é necessário e importante para o nosso país.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Doutora Carla Pereira. Dizer que, de facto, não há dúvidas em relação às suas qualificações, à sua experiência, à sua competência para estas funções. Portanto, eu acho que o propósito desta audição, em primeiro lugar, podemos aferir a matéria da conflito de interesses que já foi aqui aflorada, e, em segundo lugar, procurar tomar conhecimento da sua posição em relação aos desafios do setor. Em matéria do conflito de interesses, dizer que em 2020 esta Comissão apreciou um conjunto de iniciativas que mereceu o voto a favor do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PEV e a abstenção do Chega e da IEL, que criavam um período de nojo, nomeadamente as pessoas que trabalhavam em empresas privadas que depois não pudessem trabalhar em entidades reguladoras. Isso não acabou por não ser aprovado, portanto é totalmente possível a sua nomeação. Entendo e muito bem aquela posição que adotou do ponto de vista da escusa que deve pedir, mas aqui há duas questões que nos colocam desde já. Em primeiro lugar, se será transparente em relação àquelas que são as entidades com as quais poderá deter conflito de interesses, e em segundo lugar, porque disse que tinha trabalhado com todo o setor segurador enquanto foi consultora, mas imagino que não com todos ao mesmo tempo, se já tem uma ideia de se estas suas escusas irão abranger quais entidades e se, enfim, se seguramente não abrangerá todo o setor segurador, porque senão também fica a impossibilidade de trabalhar com todos os agentes do mercado. Portanto, esse é um primeiro ponto que espero que se resolva rapidamente e que nos possa dar essa confiança em relação à integridade com que, com certeza, pretende exercer as funções. Em segundo lugar, em relação aqui aos vários assuntos do setor. O primeiro assunto que já aqui foi levantado é o tema do direito ao esquecimento. Temos toda a confiança que agora, com a regulamentação que já vai 1 ano e meio atrasada, vamos poder avançar com esta matéria de uma vez por todas. Mas há outras áreas, do ponto de vista da discriminação dos consumidores vulneráveis, que são muito, muito importantes. E falamos, por exemplo, dos seguros de saúde, onde, por exemplo, o direito comparado com o Brasil e com outras geografias europeias, nós temos ainda uma regulação muito incipiente, que faz com que as pessoas vejam o acesso a esta tipologia de seguros muito limitada. Portanto, gostava de perceber se acha que há aqui uma lacuna legislativa relevante para nós colmatarmos e regulatória. Em segundo lugar, ainda na matéria associada com o direito ao esquecimento, mas não com esse tipo de consumidores, os seguros como vendas facultativas associadas. Porque a informação que esta Comissão tem é que os seguros que os bancos vendem são muito mais caros do que os seguros que os mediadores vendem. E há aqui um problema de concorrência que, porventura, importa analisar. A segunda dimensão que gostávamos que pudesse abordar tem a ver com o famoso insurance gap. Portugal é dos países da Europa que mais hiato de proteção tem em matéria de proteção de seguradora nas habitações. Isso deve-se, em primeiro lugar, a um baixo nível de contratação. Apenas metade dos portugueses têm seguro multirriscos. Como é que podemos colmatar isto? Mas há uma outra dimensão que, porventura, passa mais despercebido, que é as exclusões e o nível baixo do capital seguro. Ora, há ferramentas já para calcular o capital seguro, mas as pessoas, se querem ter um prémio baixo, contratam um capital seguro baixo. Como é que, no seu entender, podemos debelar esta falta de proteção? Isto é mesmo muito importante, porque, como nos acabou de dizer, para a maior parte das pessoas nas regiões afetadas, hoje em dia as perdas totais vão ser maiores do que as perdas que estão abrangidas pelos seus seguros. E, de facto, falou do Fundo de Emergência de Catástrofe, e eu aqui gostava apenas de recordar que já em 2022 o PS propôs num projeto de resolução que pudesse abranger as catástrofes naturais, e em 2023 houve um despacho do Governo do Partido Socialista para criar isto, este Fundo de Emergência de Catástrofes, e se no seu entendimento vamos poder fazê-lo com a celeridade que o Sr. Ministro das Finanças já apontou. Enfim, foi muito falado aqui o tema do risco de climático. Eu gostava que nos pudesse abordar o risco ciber, porque, de certeza que na sua experiência profissional, isso foi uma dimensão muito falada, é uma dimensão que em termos internacionais tem sido muito falado, porque de facto o risco ciber é um risco muito grande que em todo o mundo está devidamente acautelado. Eu queria apenas terminar, porque me resta muito pouco tempo, a falar do tema da poupança para a reforma. Porque de facto, falou-nos das previsões do ponto de vista da taxa de substituição, sabemos hoje que as previsões da Comissão Europeia são muitíssimo desajustadas, porque prevêem que numa carreira contributiva terão 10 anos de desemprego ou inatividade. Praticamente ninguém tem 10 anos de desemprego ou inatividade. E, portanto, as previsões da OCDE e do Banco de Portugal, que são muito mais generosas, são muito mais realistas. Mas eu faço-lhe uma pergunta, Sra. Doutora, porque falou-nos do ponto de vista de um regime fiscal que pudesse ser atrativo para isto. Ora, parece-nos que aqui a ideia é colocar dinheiro público para poder tornar o negócio privado das pensões competitivo. Mas se o negócio privado não tem mercado sem subsídios, não é competitivo. E pela lei do mercado, ou muda ou morre. Quer dizer, se anda-se a dizer todos os anos que falta dinheiro público para poder tornar as pensões mais baixas melhores, não se compreende como é que poderá haver dinheiro público para tornar este negócio privado, que não é competitivo, em de repente competitivo. E, portanto, Sra. Doutora, parece-nos que se esse é o caminho, começamos mal, porque o mercado não pode sobreviver à custa de subsídios públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Cumprimento já as senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Carla Cristina Sá Pereira. Vamos então passar ao Sr. Deputado Mário... Peço desculpa. Sra. Doutora, tem a palavra. 5 minutos.
Obrigada. Voltando então ao tema do conflito de interesse e tornando um bocadinho, se calhar, mais claro aquilo que foram as minhas funções enquanto trabalhei na UI, importa referir que parte desse trabalho era em auditoria e parte em consultoria e do atual era responsável, como falei, e, portanto, muito daquilo que são os interesses do auditor e os interesses do atuário responsável estão muito alinhados com aquilo que é o interesse da autoridade de supervisão. Garantir que as demonstrações financeiras estão adequadas e refletem efetivamente os riscos em que foram incorridos, isto do lado do auditor. Portanto, a transposição, quando passámos e tornámos a FRS 17, e foi nesses projetos que eu estive a trabalhar com muitos, ou com alguns operadores, foi para garantir que o regime internacional era corretamente aplicado e, portanto, regulamentar e garantir que esse regime era aplicado e, portanto, muito em linha com o interesse do regulador no sentido de demonstrações financeiras corretas e depois, enquanto auditor, garantir que elas efetivamente demonstram o correto valor. Do lado do atuário, acho que já dei essa nota, portanto, o interesse continua a ser comum, portanto, garantir que, desta vez, do lado do balanço prudencial, garantir que as previsões e os riscos são adequados e, portanto, é também um interesse do regulador, quando faz os seus trabalhos e que mantém o trabalho de supervisão deste lado prudencial, portanto, mais da supervisão prudencial, que as demonstrações financeiras, que os riscos, que a solvência, que a própria governação da entidade estão adequados. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que os interesses eram comuns e muito ligados àquilo que eram as minhas funções enquanto auditora, enquanto consultora na UI e aquilo que a autoridade vai fazer. O que não significa que, em algumas situações que se possa considerar que efetivamente possa haver conflito de interesses, que vou ser totalmente transparente e trazer esse tema para a mesa e, mais uma vez, abster-me de os mencionar. Em relação ao tema do protection gap e dos multirriscos e das exclusões que falou também e do fundo de emergência, é efetivamente isso, ou seja, nós temos um setor que tem alguma penetração mais baixa no mercado e os seguros de multirriscos não são obrigatórios, não é? Não é como o seguro automóvel, em que há uma obrigatoriedade de fazer esses seguros. Se pensarmos até na comparação que é feita com o seguro de saúde, que não é um seguro obrigatório, mas que, fruto daquilo que aconteceu com a pandemia, ganhou uma relevância significativa, uma percepção enorme dos consumidores da sua importância, e é muitas vezes nestes eventos mais dramáticos que é ganha essa consciência. Portanto, naquilo que é o multirriscos, pode ser que haja aqui uma percepção também maior dos consumidores da importância de segurarem os seus bens e de os segurarem com coberturas adequadas e com capitais seguros adequados para depois garantirem que a reconstrução é feita de forma justa e aquilo que está previsto no contrato. Daquilo que é o meu conhecimento em termos das apólices de multirriscos, não há, pelo menos não tenho conhecimento de exclusões que sejam de tal maneira impactantes que condicionem esta reconstrução ou o facto destes eventos como as cheias e os ventos não serem cobertos pelos multirriscos e, portanto, obviamente que a ASF, e eu estarei também sempre empenhados naquilo que é a conduta de mercado, garantir que não há cláusulas abusivas, que os contratos são adequados, que o cliente está a pagar efetivamente pelo valor que está a entregar e que vai ter no fim esse valor. Em relação àquilo que falou em relação ao crédito e à ligação com a banca e com os seguros, é uma preocupação enorme também do regulador. Já foi feito um comunicado no sentido de haver até um trabalho conjunto com o Banco de Portugal para precisamente garantir que o nível de comissionamento dos seguros, em particular do crédito de habitação, é adequado àquilo que é entregue e que não é assim, substancialmente diferente do que é feito por outros mediadores ou por outros agentes. Portanto, é um tema que acredito que a ASF vai continuar a acompanhar e a fazer as suas ações de inspeção.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então agora sim ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também, em especial, a mestre Carla Sá Pereira. Muito bem-vinda a esta comissão. Antes de começar a audição sobre o tema que nos move, gostaria só de dizer o seguinte. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos falou de uma lei que foi proposta aqui sobre um período de nojo para evitar as portas giratórias. Eu gostaria de acrescentar a isso que teria sido muito útil uma lei similar para evitar portórias entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, entre o Governo e o Regulador. Já agora, já que falamos de portas giratórias, de evitar portas giratórias, era bom sermos consequentes com as palavras e, de facto, não fazer aquilo que depois se acusa aos outros. Relativamente à audição, eu devo dizer à doutora Carla Sá Pereira que, tendo em conta as nomeações recentes do Governo, eu tinha algum receio de estar perante uma ortopedista, uma bombeira, para o cargo de vogal da Autoridade dos Seguros e dos Fundos de Pensões. Tendo em conta o desequilíbrio que existe em algumas nomeações, confesso que tive esse receio. E, portanto, é bom ver que, de facto, tem um currículo e tem competências para o cargo para o qual foi nomeada, e eu creio que isso não é matéria de opinião, é indesmentível. Olhando para o seu percurso académico, formado em matemática, ramo de ciências atuariais, para o seu mestrado de ciências atuariais, para a sua experiência profissional, seja no antigo Instituto de Seguros de Portugal, seja até a sua passagem, breve passagem, mas ainda assim relevante pelo Banco de Inglaterra, e até a sua experiência na Ernst & Young, eu creio que está qualificada para o cargo para o qual foi nomeada, e isso é bom sinal, porque vai um bocadinho em sentido contrário a outras nomeações. Mas já que aporta tanto conhecimento em ciências atuariais, eu parece-me que será extremamente útil fazer uso desse conhecimento em ciências atuariais para lhe questionar, perguntar se, enquanto especialista, se considera, bem sabemos que a ASF não tem a tutela propriamente do sistema público, mas ainda assim tem uma conexão direta ao sistema de pensões. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se, enquanto especialista em cálculo atuarial, se considera que o sistema público de segurança social, que no nosso caso é assente no modelo puro de repartição, pay as you go, é sustentável no médio e longo prazo, tendo em conta a evolução demográfica. Se sim, ok, encerramos a questão. Se não, o que é que, no seu entendimento, deve ser feito, de que forma é que deve evoluir, se deve fazer aquilo que outros países europeus estão a fazer, portanto, não estaríamos propriamente a inovar, não seria qualquer tipo de inovação do ponto de vista de políticas públicas, seria fazer o que outros países estão a fazer, nomeadamente introduzir pilares de capitalização, o segundo e o terceiro pilar de capitalização. No caso do segundo pilar de capitalização, ou seja, descontos das empresas, deveria ser por um modelo de opt-in ou de opt-out, para que se criem os incentivos a que haja, de facto, esse reforço do pilar de capitalização, ou se não, ou se podemos confiar no Partido Socialista, como aliás basta ver o que aconteceu nas últimas décadas, se estamos de facto confortáveis e podemos confiar naquela que é a análise do Partido Socialista, prescindir de qualquer reforma da Segurança Social, e logo se vê. E portanto, lá em 2050, quando as pessoas receberem uma fração do seu último salário, logo se verá. Portanto, eu creio que era importante, tendo em conta a nomeação que está em causa, sabermos a sua opinião, enquanto especialista, o que nem todos podem arrugar do mesmo, enquanto especialista, sobre o tema. Relativamente às poupanças e mercados de capitais, era muito importante também perceber qual é a visão para dinamizar o setor. Sabemos que não é apenas um problema português, é um problema transversal europeu. Os nossos mercados de capitais são irrisórios, não têm qualquer expressão relevante comparativamente com outros mercados de capitais, nomeadamente com os Estados Unidos. Sabemos que isso é um entrave à dinamização da própria economia. Sabemos que vem também com um custo para os próprios aforradores, porque limitando as suas opções de investimento a opções de baixíssima rentabilidade, que são também de baixíssimo risco, isso significa um custo de oportunidade grande naquilo que poderia ser o retorno e até o complemento de uma futura pensão que poderão não vir a ter. E, portanto, era importante perceber qual é a sua visão relativamente a isso, se há aqui um alinhamento com aquela que é a estratégia da Comissão Europeia, ou se tem mesmo pensamento próprio sobre o assunto, e o que é que deverá ser feito, que reformas é que o país deverá fazer para dinamizar o setor de mercado de capitais, incentivar a diversificação das poupanças e, com isso, também ajudar a alavancar a economia e os próprios forradores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Doutora Carla Sá Pereira para responder. Dispõe de até 5 minutos.
Obrigada. Relativamente à ciência atuarial, não posso fazer aqui nenhum estudo exaustivo, como é óbvio, não tenho esses dados, mas posso dar uma opinião daquilo que é o sistema e a lógica subjacente a este tipo de sistemas, seja o nosso, seja outro qualquer, de pay as you go. Nós sabemos, e já referimos também, que temos uma população envelhecida. O que é que isto significa? Que a percentagem entre ativos e pensionistas não está equilibrada, o que significa que o pay as you go pode, de alguma forma, ficar descompensado, no sentido em que, havendo menos ativos para contribuir para as reformas, os valores podem não ser suficientes. Agora, a forma como o sistema foi desenhado e prevê um conjunto de ajustamentos precisamente para antecipar que esse déficit não seja tão acentuado. Depois temos a outra vertente que não é só ligada com este equilíbrio entre os pensionistas e os ativos, mas tem a ver com a própria longevidade. Quando nas ciências atuariais projetamos as responsabilidades determinada neste caso uma renda para toda a vida da pessoa, assumimos um conjunto de pressupostos. Esses pressupostos hoje em dia, e com aquilo que observamos por dados evidentes, é que têm que ser mais conservadores naquilo que é a esperança de vida. Portanto, nós temos as nossas pessoas idosas a viver mais tempo. O que é que isto significa? Que vão estar mais tempo a receber as pensões. E, portanto, daí a importância de criarmos mecanismos de poupança que sejam complementares à Segurança Social e que permitam, no futuro, que os reformados consigam garantir as suas despesas e vivam de forma financeira equilibrada. E, portanto, a ASF tem vindo trazer da pública essa importância do aforro, do segundo pilar. Ele decorre também daquilo que é a própria Comissão Europeia, que tem dito aos Estados-membros que é importante este investimento no segundo pilar, precisamente pelas questões demográficas e pelo incremento acentuado da esperança de vida, e é nesse sentido que a poupança, em complemento àquilo que é a segurança social, é fundamental. E ao contrário do que aconteceu com as catástrofes, que é algo imediato e que acontece de repente e que nós temos que reconstruir amanhã, não é? As reformas às vezes estão um bocadinho longe e a preocupação vai-se arrastando, mas a verdade é que já não temos muito tempo para poupar, e quanto mais cedo se começar a poupar, mais tempo teremos para a capitalização desses valores. E, portanto, é esse aspecto que eu queria destacar. Pois também a União Europeia está a repensar o PEP, o Plano Paneuropeu de Poupança, que é um PPR, se quisermos dizer, europeu, e, portanto, está a torná-lo mais atrativo, quer para o consumidor, quer para os fornecedores desses produtos, e pode ser uma alavanca muito importante para a captação dessas poupanças para a reforma. Portanto, naquilo que é os mercados de capitais, a dinamização e uma obtenção de retornos melhores, por assim dizer, tem sido efetivamente uma preocupação da Comissão Europeia na União de Poupanças, tem vindo tornada pública, que é importante este reforço. Para o setor segurador, isso é até bastante óbvio, naquilo que é o novo regime e a revisão que está prevista para o Solvência II, que cria ali alguma flexibilidade em investimentos e requisitos de capitais não tão pesados, e que permite precisamente um investimento em ativos que às vezes se diz com mais risco, mas que também tem retorno maior e que, naturalmente, dependendo do ciclo de vida em que a pessoa esteja, faz mais sentido investir em ativos mais arriscados quando se é mais jovem, à medida que se vai aproximando da reforma, passar para ativos mais conservadores, mas garantindo sempre a possibilidade de maximização dos retornos desses investimentos.
Obrigado, Sra. Doutora. E para terminar esta primeira ronda, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio, dispõe de até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não conto gastar o tempo todo desta vez. Começava por agradecer a presença da Mestre Carla Sá Pereira, que foi indigitada pelo Governo para integrar o Conselho de Administração da ASF. Sabemos que a ASF é a reguladora dos seguros e dos fundos de pensões, e que no contexto atual são dois setores que têm crescido muito, que têm ganho bastante importância enfim, no setor financeiro, segurador, na própria economia. Ainda assim, no contexto da tempestade de Christine e de outras tempestades que infelizmente se seguiram, identificam-se um conjunto de pontos de melhoria para o setor e também a necessidade de haver maior confiança, quer da parte das famílias, quer da parte das empresas, para que possam recorrer a estes serviços. Posto isto, registo, enfim, como penso que é unânime por todas as bancadas parlamentares que já falaram, registo que tem um currículo e tem uma experiência profissional muito adequadas ao exercício do cargo para o qual foi indigitada, por diversas razões. Desde logo, por como referiu já, não só na sua intervenção inicial, mas também nas respostas que foi dando aos grupos parlamentares, trabalhou na ASF durante vários anos, como atuária e como supervisora, tendo começado precisamente na ASF a sua carreira profissional, e isso é evidentemente um dado muito importante para a avaliação que estamos a fazer hoje aqui nesta reunião. Em segundo lugar, também registo a sua passagem por Londres, pelo Banco Central, também na qualidade de quadro da ASF, num período crítico como foi o período de 2008, e por isso numa crise profunda, que teve, aliás, depois implicações muito nefastas e muito graves em Portugal, e por isso é também uma experiência profissional que registo com agrado. E, em terceiro lugar, uma carreira, eu diria, de sucesso, longa, no setor privado, primeiro como consultora da UI, depois como partner da UI, precisamente nesta área, e esse é outro ponto que eu também relevo relevante, o facto de a pessoa que foi indigitada ter não só passado pelo setor público, como também ter tido uma carreira no setor privado e ter visto por isso, analisado, estudado, trabalhado as questões dos seguros na área do setor privado. Registro também, como também já foi dito, o parecer favorável da CRESAP, que conclui de uma forma inequívoca que tem todos os requisitos e todos os atributos para ser indigitada e ser depois nomeada pelo Governo. Deixo-lhe três perguntas muito rápidas. Em primeiro lugar, como é que analisa a sua passagem por estes dois setores e como é que vê isso como uma vantagem para o exercício futuro do cargo no Conselho de Administração da ASF? Em segundo lugar, falou, a propósito, aliás, das últimas perguntas que lhe foram colocadas, do segundo pilar. E nesta matéria em concreto, eu gostaria de lhe perguntar do segundo pilar do sistema. E eu gostaria de lhe perguntar como analisa os incentivos fiscais que existem atualmente à poupança das famílias e como é que esses incentivos fiscais poderiam ser melhorados de forma a que as famílias possam ter mais estímulos à poupança, uma matéria tão importante para o futuro do nosso país, da economia e do nosso país. E em terceiro lugar, uma pergunta relacionada com as tempestades e a forma como o setor segurador enfim, está colocado e como respondeu. Como é que avalia o desempenho do setor segurador até agora e a confiança que ele inspira? E se consegue identificar alguns pontos de melhoria? Nós temos tido diversos relatos, temos recebido diversos relatos, designadamente de produtores agrícolas que viram as suas estufas destruídas por completo, designadamente na área de Leiria, a queixarem-se que não foi possível a contratação de seguros para aquela área porque efetivamente as seguradoras não tinham esse produto disponível no mercado. Até que ponto é que isto é verdadeiro e, se assim for, o que é possível fazer para melhorar e para preparar melhor a economia, neste caso o setor agrícola, para uma futura intempérie que possa ocorrer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Doutora Carla Sá Pereira para responder. Dispõe até 5 minutos.
Obrigada. Relativamente às duas áreas por onde passei, portanto o setor público primeiro e depois no privado, acho que a passagem pela ASF trouxe-me todo o conhecimento daquilo que é a supervisão e regulamentação, a forma de operar, a ligação com a IOPA, que é fundamental, e depois a passagem pelo UK, com a visão mais prática de como é que outro regulador também funciona, e trazer essa aprendizagem e levar nossas também para lá, também o fiz, para ambos os reguladores foi realmente importante, e acho que é um ativo que quero trazer também de novo para a ASF. O facto também de conhecer alguns dos excelentes colaboradores que a ASF tem, também é uma alavanca para ser mais rápido entrar e começar a trabalhar logo desde o primeiro dia. Na parte do setor privado, é um pouco aquilo que também referi na minha intervenção inicial, permitiu-me ter uma percepção de dentro daquilo que são os desafios do setor, daquilo que são os efetivos riscos, e também o impacto operacional, muitas das vezes, que alguns pedidos do regulador e alguma regulamentação traz, e viver isso do lado do operador. E, portanto, essas duas lógicas complementam, acho eu, aqui um ingrediente, são dois ingredientes importantes para as funções que vou assumir. Portanto, conhecimento da supervisão e conhecimento do mercado, e é nesse sentido que lhe respondo. Em relação às tempestades e à confiança e como é que eu vejo a atuação dos operadores com aquilo que se está a passar hoje em dia, aquilo que percepcionamos e aquilo que as entidades nos têm transmitido é que desde o primeiro dia que puseram os seus peritos e as suas pessoas nos terrenos, aqueles que não tinham peritos na zona suficientes mobilizaram uma quantidade de peritos significativa para assegurar que as perdas eram identificadas. Agilizaram um conjunto de processos, isto também muito em linha com aquilo que tinha sido uma recomendação da própria ASF em tempos de crise, que era necessário agilizar os processos das peritagens e identificação das imunizações. Temos entidades que nos reportaram e que referiram publicamente que tiveram mais de 18 mil sinistros, isto há duas semanas atrás, e portanto acredito que o número seja muito maior. Portanto, isto tem um impacto gigante nas operações das entidades, mas agilizaram processos. Uma das formas de ultrapassar a peritagem física que obriga as pessoas a estarem é permitir, por exemplo, que as pessoas partilhem as suas danos por fotografia e que de alguma forma a asseguradora também consiga avaliar, fazer uma primeira estimativa desses danos, e tudo isto são mecanismos que procuram agilizar, dar uma resposta mais imediata nos sinistros que obviamente são mais simples. Haverá sinistros mais complexos que têm que demorar o seu tempo. Há inclusive zonas que ainda estão impossíveis de aceder e que essas indemnizações têm que ser ainda levantadas, mas o facto das entidades estarem logo neste primeiro dia no local, trazer inclusive redes de comunicações que na altura não havia para o local, acho que cria essa confiança para as pessoas e no futuro verem que quando efetivamente o sinistro acontece, a seguradora também lá está, e é para isso mesmo que o setor serve, não é? Para estar nos momentos de maior dificuldade. Em relação àquilo que pode ser a oferta, quer ao nível dos seguros agrícolas, quer ao nível de outros, a ASF tem procurado de alguma forma identificar áreas de gap, fomentar a oferta quando ela é possível. Mas vai haver sempre zonas e situações em que não é possível fazer o seguro, e nesse caso é importante que então haja o tal mecanismo, o fundo, aquilo que se vier a criar e que possa de alguma forma assegurar que naquilo em que não é possível fazer seguro ou que não haja oferta, que esses eventos são respondidos de forma equilibrada por esse mecanismo. Penso que respondi a todas as questões.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passamos então à segunda ronda. Tenho duas inscrições, do Partido Chega e do Partido Socialista. Portanto, começo pela Sra. Deputada Patrícia Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora Carla Sá Pereira, só fazer menção que não respondeu à questão que lhe fiz relativamente ao Monte Pio Geral, e era importante ter a sua opinião também. E depois duas outras questões. Numa conferência, sim, na 4ª Conferência Anual da Ecoseguros, dizia, palavras suas, que dedica uma especial atenção à inteligência artificial e defende que a IA não substitui pessoas, poderá sim substituir pessoas que não sabem trabalhar com IA. O que lhe perguntava é se considera que Portugal tem ativos preparados e capacitados para trabalhar com IA e para não substituirmos essas pessoas. Depois, uma outra afirmação sua também, é que o setor segurador é fundamental para a sociedade e torna-se ainda mais importante nos piores momentos. Por isso é essencial que esteja preparado para enfrentar os desafios de forma rápida e eficiente. Perante estas suas afirmações, o que lhe perguntava é se tiver que escolher entre proteger consumidores ou preservar a estabilidade do setor segurador, qual é que prevalece, na sua opinião, e porquê? E, por fim, reiterava mais uma vez que, de facto, não estão em causa as suas competências, não está em causa o conhecimento do setor, mas deixar desde já a indicação que o Chega votará contra esta nomeação, porque entendemos que representa um custo avultado e que acresce àquilo que o Tribunal de Contas veio referenciar numa recente auditoria, e que conclui que esta entidade gastou quase 1 milhão de euros a mais face ao que deveria ter pago em salários dos seus administradores. Para além disso, os estatutos da ASF não obrigam a que o Conselho de Administração da ASF funcione com o número máximo de membros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado.
Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Doutora Carla Pereira. Disse que os interesses entre auditor e regulador são comuns, mas podem ser conflituantes. Naturalmente, não irá agora, como uma reguladora, dizer que as auditorias que fez, ou que as consultorias de risco regulatório que fez, estavam mal feitas. E é por isso mesmo que importa que venha dizer quais é que são as entidades com as quais virá a fazer escusa. Não agora, naturalmente, mas depois, para haver transparência em relação à matéria de conflito de interesses. Porque é mesmo essa a diferença entre as portas giratórias entre cargos públicos e cargos entidades reguladoras e cargos privados e cargos de entidades reguladoras. Mas, enfim, percebeu-se, acho eu, que a preocupação com as portas giratórias, pelos vistos, era só para atingir a pessoa do Dr. Mário Centeno, quando chega a outras situações, não é o caso. Mas não houve aqui qualquer tipo de conflito de interesses, Sr. Dr. Paulo Núncio. Ao contrário... Muito obrigado, Senhor Presidente, mas de facto é importante é quando houve aqui uma situação com entidades privadas perceber-se que aqui existe esse cuidado. Depois, em segundo lugar, pedir que nos possa responder sobre o risco ciber, porque é já hoje a sexta maior economia mundial do cibercrime e foi uma coisa que não teve a oportunidade de nos referir. E por último, não tive a oportunidade na nossa intervenção inicial de lhe perguntar sobre os seguros para o qual não há oferta. E, sobretudo, pedir a sua atenção sobre dois. Em primeiro lugar, os seguros obrigatórios não regulamentados, no qual o Instituto de Seguros de Portugal, já quando lá trabalhava, tinha um longo levantamento e agora sobre o qual a Assembleia da República, por proposta do Partido Socialista, está a tentar que, de uma vez por todas, se resolva isto, porque quando não há oferta, os privados não podem contratar e ficam expostos justamente a um insurance gap. E, por fim, em relação aos seguros de colheita e os seguros paramétricos, que, aliás, neste contexto de calamidade, é uma das coisas que mais está a afetar as pessoas, é, enfim, elas veem os seus proveitos agrícolas completamente destruídos e, Sr. Presidente, não têm oferta no setor privado e precisam de ter, e a ASF, na sua ação regulatória de supervisão, pode ter aqui um grande papel para desbloquear o mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Doutora Carla Sá Pereira para responder. Dispõe de 4 minutos para as duas questões. Tem a palavra.
Obrigada. Vou procurar então em 4 minutos responder a todos os tópicos relativamente à Associação Mutualista. A Associação, segundo o Código das Associações Mutualistas, tem um período transitório, teve de 12 anos para acompanhar aquilo que é a supervisão prudencial da ASF, portanto ter requisitos equiparados àquilo que é as seguradoras, em termos de requisito de capital, provisões técnicas e governo. Esse regime transitório está a terminar em 2030. Portanto, aquilo que está previsto é que a ASF também continue a acompanhar o tema. Não há ainda um plano, pelo menos que é do meu conhecimento, há uns anos, a antiga Presidente veio precisamente partilhar que não havia ainda um plano de convergência aprovado e, portanto, acredito que a Associação terá que trabalhar nesse plano de convergência e fazer essa proposta ao regulador, no sentido de assegurar que essa transição é feita de forma adequada face àquilo que são as exigências do regime de seguros. Em relação à inteligência artificial, efetivamente aquilo que acho e aquilo que vemos a acontecer é que está aqui e não vai embora. Portanto, temos que aprender a lidar com ela, com a inteligência artificial e trazer o mais possível do benefício da inteligência artificial para aquilo que são as nossas operações. Quer seja na forma como, e em particular, obviamente, no setor segurador, ela está a ser usada na aceitação da apólices, na gestão de sinistros, na própria detecção de fraude. Portanto, garantir que a inteligência artificial é usada nessas vertentes, mas também naquilo que são as operações internas, na eficiência interna. A própria ASF tem naquilo que é o seu plano estratégico ser uma supervisão voltada para o futuro e tem efetivamente interesse com o devido rigor e com a devida cautela, que os operadores inovem e que usem a inteligência artificial de forma responsável. Também temos a inteligência artificial regulamentada pelo AI Act e que traz um conjunto de requisitos rigorosos para a sua utilização, e esses requisitos são dependentes do risco, e no caso do setor segurador, em muitos daqueles que são os seguros que existem, tem que haver, vai disputar requisitos dos mais exigentes que está previsto na inteligência artificial. A outra questão relativamente ao equilíbrio entre a supervisão financeira e a supervisão de conduta de mercado, as duas têm um objetivo final único, que é a proteção do consumidor. As duas supervisões atuam nesse sentido e, portanto, há também, do lado da supervisão financeira, uma preocupação com o equilíbrio financeiro, porque no fim do dia, se houver uma falência ou uma entidade que tenha um nível financeiro desequilibrado, vai ter impacto direto, quer nos seus clientes, quer também pode ter na sociedade. E, portanto, tem que haver sempre um equilíbrio entre a supervisão comportamental e a supervisão prudencial. Está para ser transposta, aliás, a diretiva de Recovery and Resolution para o setor segurador. Traz um conjunto de regras de resolução e de planeamento para isso ser feito com tempo, com cautela, com medidas para proteger precisamente o consumidor. Tentando aqui muito rapidamente responder às questões relativamente às auditorias e àquilo que é, concordo plenamente, portanto, isso é ponto assente e, portanto, farei essa lista naquilo que fizer sentido. Mas dá nota que a definição dos pelouros vai, numa fase de transição, ser adequada àquilo que foram as minhas funções no mercado, para evitar o mais possível, penso eu, que haja esse risco de conflito de interesse. E já não consegui responder.
Muito obrigado, senhora doutora. Dou assim por encerrada esta audição. Resta-me agradecer à doutora Carla Sá Pereira os esclarecimentos prestados. Caros senhores e senhores deputados, nós continuaremos a nossa reunião. Eu vou só despedir-me da sua doutora. Muito obrigado.